Josiane Bial, que é zootecnista, instrutora do Senar, também diretora da Ovinopar, que é a Associação Paranaense de Ovinos, e organizadora da exposição de ovinos aqui do parque. Olá, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes.
Bom, e como é que está a pecuária, que é a exposição de ovinos aqui no Parque de Exposições?
Bom, o Sindicato Rural já vem há 10 anos organizando a parte de pecuária aqui do Parque de Exposição, e ovinos há 9 anos. Então, esse é o nosso segundo ano que nós temos um número maior de animais. Estamos com 220 animais em exposição. Teremos o julgamento, que serão 2 dias de julgamento. São 120 animais em pista, de 8 raças. E cada ano vem crescendo. Nós somos a terceira maior feira de ovinos no estado do Paraná. A primeira fica Londrina, Maringá, e nós somos a terceira em número de animais.
Ah, e como é que é a criação de ovinos aqui na cidade, na região? Quantos produtores?
A região noroeste, como um modo geral, tem um volume bom de criadores. A região de Campo Mourão nós devemos ter em torno de uns 30 a 40 produtores. Grande maioria são pequenos a médio, um rebanho de 30 até 200 matrizes. Precisa ser fomentada bastante essa área de produção, porque a comercialização ainda é um grande gargalo, né? E a festa do carneiro no buraco se torna um bom chamariz para isso, porque as pessoas voltam aos olhos o carneiro, e que é uma boa rentabilidade. Nessa época de crise que vivemos hoje no país, a ovinocultura tem salvado muitas feiras, e os produtores, com qualquer um que você converse, eles não sentiram um reflexo da crise na venda de reprodutores, venda de matrizes e principalmente da carne. O preço hoje da carne de cordeiro está, para o produtor, em torno aí de R$ 20 até R$ 28 o quilo da carne, né? É uma carne bastante procurada. E com isso faz com que as feiras se movimentem, né? Então nós temos expositores do estado de São Paulo aqui esse ano conosco, temos expositores de todas as regiões do estado do Paraná, Curitiba, Balsa Nova, Rolândia, Maringá, Nova Esperança. Tivemos o ano passado a presença de expositores gaúchos, mas esse ano, devido ao clima, atrasou o nascimento dos cordeiros lá. Então agora eles estão na época de parição, então ficou difícil para que viessem. Então Campo Mourão tem a tradição de trazer expositores de fora. Uma pela questão da festa nacional, né, que isso é um chamariz, e também pela questão do acolhimento que o Sindicato Rural dá a eles, né? É uma das feiras com que mais existe um acolhimento ao produtor. Nós temos uma casa do ovinocultor aqui, que foi construída para que eles possam se reunir e receber os convidados, e isso faz um grande diferencial.
Qual o perfil dos criadores, né? Eles só criam ovinos ou têm outras atividades?
Não, nós temos hoje, a maioria são investidores, pessoas que têm uma outra atividade, na propriedade ou não, né? E se for na propriedade, a ovinocultura normalmente vem em segundo plano, ou às vezes até em terceiro, pessoa que trabalha com lavoura, mexe com bovino de corte e tem o ovino também. Mas ela vem aumentando o volume de animais. Quem criava somente para o consumo está vendo isso um bom retorno para confinar esses cordeiros. Nós temos aqui em Campo Mourão um frigorífico que é habilitado para abater ovelhas com certificação estadual, o que isso nos ajuda bastante para poder escoar essa produção. Em algumas regiões do estado também temos cooperativas. A Castrolanda, que é uma cooperativa consolidada, vem há mais de 5 anos trabalhando com ovinos, estão investindo bastante, e isso para nós, mesmo estando distante deles, faz com que a gente também queira nos organizar, né, para que a gente possa unir as produções, porque um único produtor não consegue atender uma simples casa de carne, porque o volume é muito grande, e nós temos uma questão que a ovelha, algumas raças não criam o ano todo. Então você vai ter um período do ano que vai faltar cordeiro. E aí aqui na nossa região noroeste, nós temos duas raças que são as predominantes, que é a Santa Inês, o Dorper e o White Dorper, que é a mesma, são duas raças com linhagens diferentes, né? Só muda a pigmentação, e elas dão-se o ano todo. Então isso nos facilita. Em regiões mais frias fica um pouco mais complicado a adaptação desse animal, mas depois de aclimatado ele também vai sem problema algum.
E quem são os principais compradores?
São restaurantes, casas de carne, e hoje mesmo até redes de supermercados, as grandes redes, querem um volume muito grande. Então, nós, como pequenos e médios produtores, não temos condição. Mas o nosso grande mercado hoje é Curitiba, Maringá, Londrina e, principalmente, o estado de São Paulo, né, que tem um poder aquisitivo maior, querem uma carne de maior qualidade, mas nós já temos aqui na nossa região, Maringá, por exemplo, restaurantes que servem pratos excelentes de cordeiro, casas específicas de carne que trabalham com angus, com wagyu e também com carne de cordeiro. Então, isso faz todo o diferencial. Então, é uma carne nobre, que tem um valor agregado maior, e com isso os produtores hoje vêm investindo muito em genética. E é isso que faz com que a gente reflita numa feira com um grande número de animais.
Exportação, tem?
Ainda não. O Brasil ainda importa 70% do que consome.
Olha.
Então, porque justamente por esse problema do gargalo da comercialização, né, do escoamento. O produtor sabe produzir. De um jeito ou de outro, ele vai se adaptando e acaba produzindo. O problema é da porteira para fora, como qualquer produto que ele vá vender. Então, o que a gente trabalha junto com o Sindicato Rural, com o Senar, é tentar colocar dentro do produtor a ideia do associativismo e, principalmente, do cooperativismo. Na ovinocultura, ninguém consegue sozinho. Uma pessoa, para poder entregar pelo menos aí 10 carcaças por semana, precisaria ter umas 3 mil matrizes produzindo cordeiro o ano todo, para ter o cordeiro abatido com até 5 meses, com seus 35 a 40 quilos vivos, que é o que o mercado procura. Porque como o cordeiro já tem um sabor diferenciado na carne, quanto mais velho esse animal vai ficando, mais um sabor mais forte ele acaba ficando. Teor de gordura também acaba aumentando um pouco, apesar de a carne de cordeiro ser uma carne extremamente saudável, tem uma digestibilidade muito boa, mas se eu acabar deixando um cordeiro de 5 meses para abater com 1 ano, ele vira um borrego, e aí acaba tendo a carne um pouco mais escurecida, um pouco mais firme, um sabor um pouco mais acentuado, e o que não é a preferência do consumidor.
Né? É utilizada pela alta gastronomia?
Com certeza. Os grandes chefes usam muito, um dos principais cortes hoje é o carré do cordeiro, e fazem pratos muito sofisticados e com alto valor agregado. Você tem no estado de São Paulo alguns restaurantes que servem carré de cordeiro que chegam a custar aí 280, 300 reais o prato. Então, se você for comparar a arroba do que o cordeiro vale hoje, ela é em torno de 20% mais cara que o wagyu, se você for analisar, que é a carne bovina mais cara hoje.
Olha só. E o manejo do ovino, né, do cordeiro, é muito complicado? O que ele precisa para se adaptar, então?
O cordeiro precisa, as ovelhas, no modo geral, precisam de atenção. São animais que precisam ser, assim, vistoriados todo dia, porque são animais que têm uma resistência a determinadas doenças num limite um pouco maior. E aí, ao momento que ele demonstra que está doente, nem sempre você consegue recuperar. Mas nós temos alguns problemas. A verminose hoje, na ovinocultura, é um dos maiores índices de mortalidade e de baixa produtividade, porque ovelhas com verminose abortam, não pegam cria, então isso acaba diminuindo o seu índice produtivo. Então nós temos que fazer um bom manejo rotacionado de pastagem, trabalhar com controle de verminose. Uma coisa que sempre foi feito erroneamente foi desverminar esses animais a cada 30 dias sem necessidade, com uso de vários medicamentos sem testá-los. Então, o indicado hoje é que sejam feitos exames desses animais, exames de fezes, que a gente chama de OPG, para contar esses ovos, saber quantos esses animais têm, e se for preciso, desvermina um indivíduo. E também cuidar a questão da anemia desses animais, isso é muito importante. Mas, de um modo geral, se você tiver nutrição, um manejo de pastagem, onde o animal não fique sempre no mesmo pasto, você consegue controlar. Nós temos propriedades no Paraná hoje, que ao invés de desverminar 12 vezes ao ano, fazem 3 a 4 desverminadas ao ano. Isso quando fazem, porque muitas vezes não precisa. Porque, claro, que tem períodos como o inverno, que são períodos chuvosos, você tem uma incidência maior de verminose, existem raças que são mais susceptíveis à verminose do que outras, mas, num modo geral, na nossa região, pelo nosso fator climático ser temperaturas um pouco mais altas, um clima um pouco mais seco do que se for comparar com Campos Gerais e a região central do estado. Então, nós temos índices um pouco menores de verminose, mas não quer dizer que não tenha. E também a questão de nutrição. Nosso grande problema hoje, eu acho que no modo geral no Brasil, as nossas ovelhas passam fome. Porque todo mundo tem a ideia de que ovelha é aquele animal para cortar grama, que gosta de comer pasto baixo, que come pasto rapado. Não é bem assim, né? Ela tem uma exigência nutricional, dependendo da fase de vida dela, que pode variar de 14 até 28% de proteína, né? E é um animal bastante energético, porque ele desgasta bastante. Então, tem que fazer uma ração balanceada. Existem alguns nutrientes que podem ser causar intoxicação, como o caso do cobre. Existem raças que são extremamente susceptíveis. Então, se eu pegar um sal mineral de bovino, por exemplo, que tem uma concentração alta de cobre, eu posso matar essa ovelha, ou então eu faço uma intoxicação crônica, que o animal vai diminuindo principalmente a sua parte reprodutiva e também o desenvolvimento fisiológico. Temos outros problemas com uso de medicamentos que as pessoas acham que eu uso para o gado, eu posso usar para as ovelhas, a ovelha é uma vaca pequena, e não é bem assim, né? Tem todo um diferencial. Mas, de um modo geral, ela só requer um pouco mais de atenção. Mas não tem nada de segredo, não.
Agora, você disse que as pessoas acham, mas esses produtores que vendem, por exemplo, para restaurantes de São Paulo, eles já têm toda uma assistência técnica.
Ah, não,
né?
Com certeza. Você pega os nossos 16 expositores que nós temos aqui, já tem orientação técnica, já vem de anos de seleção genética, são animais que são normalmente a ração formulada dentro da propriedade. Não é somente a pasto. Você não consegue um cordeiro de 5 meses o ano todo a pasto. No inverno, você consegue se você estiver numa região que você tenha azevém ou aveia, né? Agora, se você estiver numa região mais para o nosso noroeste, Paranavaí, Umuarama, que é um pouco mais difícil por conta de ter uma temperatura mais alta, aí você acaba tendo que optar por grãos. E hoje também é um grande entrave pela questão do preço hoje do milho, principalmente, né, que subiu bastante. Então, mas a base da alimentação seria suplementação com silagem de milho, né, e pastagens.
E então os criadores, eles acompanham esses protocolos de assistência, né?
Sim, nós temos um grupo de técnicos no estado do Paraná, até um pouco reduzidos pelo número de criadores que nós temos. Então, tem algumas regiões que têm uma deficiência de assistência técnica. Mas nós aqui na região noroeste, pegando de Maringá, Campo Mourão, nós temos bons veterinários que trabalham com a parte de reprodução, na parte clínica também, zootecnistas que trabalham com a parte nutricional. Então, a maioria tem uma boa assistência veterinária e zootécnica.
E na questão das ovelhas, produção de lã?
Então, nós temos aqui a raça de lã que predomina para nós aqui na região é o Texel. É uma lã que não tem um valor agregado para a parte de indústria da lã, e sim para artesanato. Mas tem um valor comercial, sim, é mais um valor agregado. A pele desses animais deslanados teria um valor maior. Nosso problema é que nós não temos curtume aqui no estado que processe essa pele. Se nós tivéssemos isso, você pode agregar aí talvez até entre 30 a 100 reais por animal, por pele, né? Se for uma pele que não tenha marcas de cerca, mias e carrapatos, enfim, que seja uma pele boa, você consegue um valor mais ou menos em torno disso. Mas nós aqui na região, infelizmente, não temos. Nós, da Ovinopar, da Associação Paranaense, a gente tem buscado alguns contatos fora do estado para ver se há a possibilidade de a gente estocar essa pele até chegar num volume razoável para mandar para algum curtume que possa trabalhar. Estado de São Paulo tem, Santa Catarina também tem alguns curtumes que trabalham com isso. Então, esse é um trabalho nosso da associação, tentar buscar a união das cooperativas aí para que os produtores consigam se inteirar com a produção da carne. A questão da lã, dependendo da região do estado também, existe a venda para o Rio Grande do Sul, principalmente, né? E no nosso caso aqui do Noroeste, a pele, para que a gente possa processar essa pele.
Aqui, a exposição tem criadores da região?
Nós temos, da região aqui, temos de Nova Esperança, de Maringá. Temos, inclusive de Maringá, nós temos um dos melhores criadores de Texel do Brasil. Texel Dom Juan, que é do Daniel Moleirinho. Está hoje em todas as exposições, tem animais de alta genética, Temos também expositores do Santa Inês, ali de Nova Esperança, que tem animais de altíssima qualidade. Temos de Balsa Nova, Curitiba, Colombo, Rolândia, Potirendaba, no estado de São Paulo. Teríamos a presença de um criador do Sergipe que iria trazer Santa Inês, mas ele teve um problema na vinda para cá com os animais e aí não conseguiu chegar. Então, a gente sente muito, mas é uma feira aqui que, graças a Deus e a organização da exposição, a união do Sindicato Rural com a Ovinopar, a gente conseguiu fazer com que esses expositores viessem. O nosso juiz vem do estado de São Paulo também, nós procuramos trazer sempre um juiz que esteja mais atualizado nas raças, justamente para valorizar o quanto o produtor tem melhorado a sua genética.
Tá. Certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Uma boa tarde.
Muito obrigada. Obrigada a todos.
Conversamos com Jaciane Beal, zootecnista, instrutora do cenário, uma das organizadoras da exposição pecuária aqui de ovinos na Festa Nacional do Carneiro no Buraco.